Tenham todos um bom dia, né, Dona Geni? Sabia que Dona Geni hoje está fazendo 34 anos? Né, Dona Geni? Isso depois dos 30. 34 depois dos 30. Né? Ninguém esperou eu terminar de falar, já ficou todo mundo rindo. Né? 34 depois dos 30. Pronto. Amém. O que está falando aqui? Exatamente isso, para a gente largar de ser besta. Deus não admite besta no meio do povo de Deus. Amém? Bobo, jacu de tapera. No meio do povo de Deus, todo mundo tem que ser sábio. Não é, só não é quem não quer. Todo mundo tem que ser assim. Deus diz aqui, ó. Agora, pois, ó Israel, ouve, né? Ouve os estatutos. Olha, agora, pois, ó Israel, ouve. Então ele está se dirigindo ao povo. Não está se dirigindo individualmente a um ou outro. Deus não quer, na verdade, que um ou outro se sobressaia, que um ou outro aprenda. Aqui Deus sempre está dirigindo ao povo, ao corpo de Cristo, né? Você vê o tanto que Deus é tremendo, tanto que Deus é misericordioso, é bom, que ele não teve essa vaidade, ele não tem essa presunção, essa vaidade, essa bobagem de querer as coisas só para ele, né? Se ele pensava numa coisa boa, ele queria compartilhar isso com o povo. Se ele pensava em poder, ele não queria que só ele tivesse poder, ele queria que o povo também tivesse poder. Olha como Deus pensa totalmente diferente do homem. Né? O homem, quando quer uma coisa, ele normalmente quer para ele. E não gosta que outros tenham a mesma coisa. Deus é diferente. O que ele quer para ele deseja para os outros. Que ele quer para ele, ele deseja para os outros. Como Deus é assim tremendo. Ele quer repartir. Ele quer repartir o que ele tem com os outros. É diferente a natureza de Deus com a natureza do homem. Por isso que essa natureza nossa é uma natureza condenada, é uma natureza que nós não adquirimos de Deus. Por isso nós não somos filhos de Deus. Nós somos filhos da ira. Nós somos filhos da serpente. Né? E Deus quer fazer com que nós nos tornemos filhos de Deus. Você está tendo aí, a Dona Geni, está tendo aí com seus 64 anos, a oportunidade de se tornar filha de Deus. Ela pergunta, será que eu peco ou não peco? Né? O que é? A pessoa já por si só é o pecado. Por si só, você já é. Paulo fala, eu nasci em pecado. A minha mãe me concebeu em pecado. Então você por si só é uma, né? Desculpa a expressão, é uma besta quadrada. Né? E Deus precisa dar, você é bobo. Você é muito bobo, entendeu? Bobo, bobo. Ou não? qualquer coisa, está todo mundo assim olhando para mim assim, né? Eu não sabia que eu era tão boba assim. Você é, falta para você sabedoria, falta para você entendimento. Que conforme, gente, é só prestar um pouquinho de atenção no seu dia a dia e ver o quanto você é bobo. O quanto você é falto de entendimento. O quanto você é assim, que precisa de Deus. Impressionante. Amém? É impressionante o quanto isso é verdade. Essa natureza boba, essa natureza ignorante, essa natureza, tudo que você puder colocar de desprezível, é a natureza que nós herdamos do inimigo. Mas muito, muito, muito. E Deus quer mudar completamente isso. Deus quer transformar o homem. Regenerar o homem. Mudar a sua maneira de pensar. Mudar o seu jeito de viver. Mudar o seu jeito de ser. E aí o que Deus quer? Ouve, pois, ó Israel. Ouve os estatutos. Os juízos que eu vos ensino. Ele poderia chegar e impor para nós certas coisas. Mas ele fez questão de nos ensinar. Ele poderia impor, falar você, faz assim, se você não fizer, eu meto você no xadrez, amém? Faz assim, se você não fizer, você vai ver o rápido foguete que você vai entrar. Mas Deus, ele não quis impor, para piorar ainda mais a nossa bobagem, nossas coisas. Deus não quis impor. Então, uma pessoa que quer fazer uma bobagem, se perguntar para Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Sabe? Tem certas coisas que é tão medíocre, que é tão... que você vai perguntar para Deus, Senhor, eu devo fazer isso? Eu acho que ele vira a cara assim, fica pensando, fala, como é que eu vou responder isso para ele? Porque... isso é muita bobagem. É mais bobagem ainda perguntar para mim se deve fazer ou se não deve. Amém? Então Deus, ele não quer um povo assim tão bobo. Se você lê isso aqui, vocês não prestaram atenção. Sabe por que vocês não prestaram atenção? Amém? A gente lê e não vê as coisas. A gente lê e não vê. Sabe por que a gente não vê? Porque a gente não tem. Se Deus lesse, ele ia lendo e já ia. Entendendo. Se Deus estivesse lendo, ele já ia lendo e já ia entendendo. Ele já ia lendo e já ia vendo. Nós não. A gente tem que... Por isso é que ele fala que a gente é igual a uma criança, né? Porque ele tem que pegar, virar para cá, virar para lá, bater de costa, não sei o quê, para mostrar para você. Ó, entendeu agora? Agora você entendeu? Depois que você vai, quebra a cara, depois que você vai e se lasca, depois que você vai, faz bobagem. Agora você entendeu? Não, entendi não. Aí a pessoa fica doente, a pessoa morre, arruma, sabe? E como, né? De vez em quando, pessoal, conversando com algumas mulheres mais experientes, ela fala, nossa, mas mulher é boba demais. Não são todas as mulheres, né? Claro que depois dos 70, 80 anos, né? Nossa, mas mulher é boba demais, né? Isso não aumenta assim na idade da pessoa, assim, né? Admite, né? Nossa, mulher é boba demais. Será que é mesmo? É. Qualquer coisa muda completamente o rumo dela. Amém? Você balança um negocinho assim para ela, ó, tchuc, 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 ela. Mas não são todas, não, né? Normalmente, assim, como eu... Né, Dona Geni? Dona Geni já não tem mais essa bobagem. Então, presta atenção para você ver. Nós vamos lendo e você vai ver. Agora, pois, ó Israel, ouve, né? Não é ovo, não. É ouve. Do verbo, ouve. Escuta. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Então, Deus tem uma terra prometida para o homem, um novo céu, uma nova terra. Deus tem um novo céu, uma nova terra, um novo mundo prometido às pessoas. Um novo céu, uma nova terra, onde não vai ter briga, não vai ter confusão, não vai ter choro, não vai ter droga, uma terra onde não vai ter doença, onde vai existir vida eterna, e etc, e etc. Para quem Deus vai dar essa terra? Qualquer povo? Não. Infelizmente, não vai dar para qualquer povo. Ele pode dar para qualquer povo? Ele pode pegar essa terra, a sua herança, o reino de Deus, um milênio, um mil anos, que o povo de Deus reinando, né, organizando, dirigindo, arrumando as coisas. Deus vai pegar essa terra e dar para qualquer povo? Vai? Um povo que põe brinco no umbigo, que põe 3, 4 aqui na orelha, o nariz, né, enfia, vai, porque quem faz isso, o que não é capaz de fazer? Então, conforme as coisas que a pessoa faz, você não tem confiança nem de empregar a pessoa. Você não tem, imagina Deus. Você não recebe na sua empresa uma pessoa que chega lá para pedindo emprego, com tatuagem esparramada no peito e com um brinco no pé da orelha, arrastando. Você não emprega a pessoa. Você não contrata a pessoa. E você quer que Deus contrate. Concorda? Estou exagerando. Não precisa de tudo isso, não. Não precisa de tudo isso para saber que a gente não tem entendimento. Não tem juízo. Que a gente não tem sabedoria. Aí Deus vai pegar e entregar a terra a um povo sem juízo. Deus vai entregar o reino a um povo sem juízo, a um povo que não tem entendimento. Um povo sem sabedoria vai? Não vai. Deus vai entregar a terra a um povo sábio, entendido, um povo que tem juízo. Concorda? Então ele diz, olha, olha Israel, ouve os estatutos, escuta os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Eu ensino vocês, eu estou preparando vocês para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus vos dá. Amém? Então, o povo de Deus, ele precisa ser, é imposição, não é quem quiser, não. Não é assim, se der, se for possível, não. Você tem, Deus está oferecendo para nós e dando para nós todas as condições. Olha, a única coisa que vocês precisam, sabe o quê? É ouvir. E eu vou ensinar os estatutos, os juízos, eu vou ensinar você o procedimento, eu vou ensinar você como é que faz. Tão somente presta atenção. Começa por aí, você vai começando por aí, quer ver? Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Por que você não pode fazer isso? Olha aí. Por que você não pode acrescentar nada e nem tirar nada? Exato. Repete aqui o que você falou.
Porque não sabe, né? Não tem juízo para fazer.
Não tem. E qual normalmente é o grande erro? A gente começa, aí já quer acrescentar alguma coisa ou tirar. Não é assim, filho? Repara você ver aí, quantidade de religião, quantidade de denominações, quantidade de coisa que tem, etc. O que aconteceu? Logo que eles começaram,
deturpou a palavra, né?
Aí já quis
acrescentar ou tirar alguma coisa.
E nós não podemos fazer isso, nem acrescentar nada e nem tirar nada. Por quê?
Porque a gente não sabe.
Competência. Nós não temos competência. Então aquela, Paulo falou esses dias, né? Nós estávamos lendo aí. Eu considerei tudo, Paulo, sábio, criado aos pés de Gamaliel, Paulo, não sei o quê, cidadão romano, e mais isso, e mais aquilo, considerei tudo para conhecer a verdadeira sabedoria, para conhecer o verdadeiro professor, para entender a verdadeira ciência e ser achado nele não tendo nada, nenhuma justiça própria. Então ele foi e se despiu de, é o que você tem que fazer, de toda a sua justiça própria, todo o seu eu penso, né? Todo eu penso, eu acho, eu penso, eu, é assim, você deixa tudo para adquirir a justiça de Deus. Essa é a veste branca. Essa é a veste branca. Então, os cristãos, os filhos de Deus, que estão sendo chamados para ser filhos de Deus, tem que ter essa humildade, tem que ter essa, já faz parte da sabedoria. Dizer, entender que a gente precisa muito de Deus. de conhecer a Deus, meditar em Deus, né? E o Deus desse século, o diabo, ele tem roubado todo o seu tempo, tem roubado tudo isso. Para quê? Para que você não adquira entendimento, para que você não adquira sabedoria. Então ele tem tirado todo o seu tempo. Como você vai se salvar se nós não adquirirmos sabedoria, se nós não adquirirmos entendimento? Como que nós vamos nos salvar? Por que que nós não podemos ser salvos sem entendimento, sem sabedoria? Por que que nós não podemos?
Deus não vai dar pro povo o que é dele de mais precioso para quem não sabe.
Não vai. Ele não pode dar para você a coisa que você não tem juízo, né? Às vezes o pai, a escritura mostra o natural, mostra o espiritual. O natural mostra o espiritual. Como que Deus vai soltar nas nossas mãos uma riqueza do tamanho que é, sabe, as profundezas de Deus, as grandezas de Deus? Deus vai entregar nas nossas mãos se nós não tivermos. Juízo, entendimento, sabedoria. A nossa salvação depende disso. Aí você vai para o juízo final. Você vai para o juízo final. Agora, eu sempre repito isso aqui. Essa peneirada, essa dificuldade que tem, essa coisa, o caminho estreito, o caminho largo, espaçoso, né? O que Deus oferece hoje, nós estamos falando da primeira ressurreição. Ninguém se fala no juízo final. Nós não estamos aqui preocupados com o juízo final, por enquanto não. Vamos trabalhar em cima da salvação pela fé. Nós estamos aqui trabalhando em cima da salvação pela fé. É entrar no céu. Sábio, entendido. Você garantir, não, eu tenho certeza que se eu morrer hoje eu estou salvo. Porque você adquiriu aquilo que Deus queria que você adquirisse. O que que você adquiriu, Fernando? Sabedoria, entendimento, escutou os estatutos, os juízos de Deus. Continua lendo, lembra-me do versículo 3 para frente. Não acrescenta nada e nem tira. Não acrescenta nada na palavra, naquilo que você ouve de Deus. Não acrescenta nada e nem tira. Por quê? Porque nós não temos competência para isso. Versículo 3 para frente.
Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus o consumiu do meio de vós.
Então, ó, Deus consumiu as pessoas que serviram a Baal-Peor. O que que é Baal-Peor? O mundo. Então, Deus, enquanto você estiver servindo ao mundo, enquanto você estiver voltado para o mundo, enquanto você não ser liberto do mundo, não serve para Deus. Enquanto nós não conseguimos libertar do mundo, não serve para Deus. Pode até servir, como eu falei, na repescagem, entendeu? Né? Lá no juízo final. Mas o que nós estamos falando agora é no seleto povo de Deus. Amém? Povo santo. Povo justo, povo imaculado, sem mancha, sem ruga, povo de Deus, povo escolhido, nação santa. Olha tanta expressão. Eu quero fazer parte desse povo. Presta bem atenção, vê se pode chegar assim, encher o caminhão lá na praça e despejar assim. E se nós estamos sendo chamados, Geraldo, para isso, a gente tem que reconhecer: Senhor, eu não sou digno, mas se o Senhor me achou, e se o Senhor entendeu que eu, que o Neto, que a Rosana, se o Senhor entendeu que nós podemos alcançar isso, Senhor, né? Vamos amar essa ideia de Deus e procurar realmente aceitar isso. Revestir-vos, pois, de toda humildade, toda simplicidade, de todo entendimento. Procurar de todo o coração, meu Deus, como isso é grande. Eu não mereço, realmente eu não mereço. Mas se o Senhor me achou digno, o centurião falou, olha, ele entendeu, e ele disse, olha, eu não sou digno, nem que o Senhor entre em minha casa. Porque eu não sou entendido, eu não sou sábio, eu não sou essa pessoa que o Senhor é. E Jesus cortou da ideia dele. E Jesus amou a ideia dele. Revesti-vos, pois, de toda humildade. Buscar cada vez mais, aquilo que vai fazer você se salvar. Presta bem atenção. Vamos lá. Não assusta, não. Qual o versículo que eu falei? Deus consumiu o povo que não quis os ensinamentos dele. Deus consumiu o povo que não quis os ensinamentos dele. Porém vós, versículo 4,
Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus, todos estejais hoje vivos.
Repete.
Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus.
Isso, repete isso aí, só esse pedacinho.
Mas vós, que vos apegastes ao Senhor vosso Deus.
E aqueles que não se apegaram? E aqueles que se apegaram? E os que não se apegaram? Como que as pessoas se apegou? Elia e a pessoa ia atrás. Ele atravessava o rio e a pessoa ia atrás. Ele atravessava o mar e a pessoa ia atrás. E ele ia comer e a pessoa ficava na porta esperando. E ele dormia e a pessoa ficava lá esperando ele acordar. Quando ele acordava, a pessoa já estava esperando. Para quê? Ouvir, conversar com ele. Ouvir. Prestar atenção. Amém? Ele ia para a festa. Ele ia na festa também. Enquanto todo mundo estava festando, ele estava... Enquanto todo mundo estava festando, fazendo bobagem, ele estava... observando e só aprendendo como não deve ser, né? Fica numa festa só observando, você vê tanto que se aprende. Vai numa festa e fica festando para você ver, depois você assiste para você ver que vergonha. Vai numa festa, vou repetir, e deixa filmar. Aí depois você assiste o filme, você vê que vergonha. Você fala, meu Deus, eu fiz isso. Eu comi desse tanto. Eu conversei desse tanto. Que vergonha. Não era eu. Apaga esse filme. Eu estava vestido desse jeito? Arrumei meu cabelo desse jeito? Não acredito. Amém? Eu não era eu. Eu estava louco. Louco. Deus ia na festa. Ele ia no casamento. Ramiro. Só que ele... ele era sábio. Ele era prudente. Ele está lá, só observando. Faltou vinho. Né? Chama qualquer um para resolver o problema do vinho? Ali, tem uma pessoa ali, sábia, entendida, prudente. Quem está observando, quem está vendo as coisas, sabe resolver as coisas. Quem está no meio do negócio, não sabe resolver as coisas. Quem está no meio do vavu aí do mundo, não entende o que nós estamos falando. Hein? Se você está entendendo, se você está entendendo o que eu estou falando, já está bom demais. Agora, continua. Versículo 5.
Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes.
Olha aí, repete.
Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou, para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para possuirdes.
Esse aqui era o natural. É assim, Deus estava aqui, Paulo Júnior, era para nós hoje. É, na verdade, a terra prometida, ninguém ainda pisou. Todos foram peregrinos na terra. Todos. Na medida que foi andando, ele era bobo. Certo? Fazia bobagem. Estou falando assim, bobo, assim, não é para ofender ninguém, não. É para a gente ver, né? Que a gente vai andando. Aí eles foram andando. E Deus falava com eles. E eles andando. E eles andando. Atravessava aqui, atravessava ali, até... na medida que foi andando, Deus falando, eles foram entendendo. E Deus deixou eles andar. Para quê? Mas peraí, e agora, Senhor, nós já chegamos na terra? Não, anda mais um pouquinho. E agora, Senhor, nós já chegamos na terra? Não, anda mais um pouquinho. E agora? Doido para chegar na terra e... né? E aí, não era tanto para parar de andar, para fazer bobagem lá na terra. Aí, e andando, e doido para chegar na terra. Aí, e Deus já deixou eles andar. Até que eles entenderam, olha, não tem terra nenhuma, nós não vamos chegar a terra nenhuma. Nós estamos andando feito bobo. Para ver se entende. Nós não vamos chegar a terra nenhuma. Amém? Se a gente não entender, nós vamos morrer de andar. Amém? Quantos não estão aqui morrendo de andar, querendo a terra de qualquer jeito? Que terra? Amém? Concorda? A terra aqui mesmo, a terra que eles estavam. É a terra onde você vai comprar, a terra onde você vai vender, onde o seu negócio vai prosperar, a terra que... e nós estamos andando atrás dessa, da mesma terra que eles andaram atrás. Aí eles entenderam o quê? Nós somos é peregrino nessa terra. A terra que Deus prometeu para nós não está nesse mundo. A terra que Deus prometeu não está nesse mundo. A felicidade que Deus prometeu não está nesse mundo. A vida que Deus prometeu não está nesse mundo. Esse mundo não tem jeito. Tudo que Deus prometeu para nós não está nesse mundo. Amém? E aí, por isso, aí você descansa. Aí que realmente vem a verdadeira sabedoria. Porque aí eu sento. Em vez de ficar andando, feito besta, eu sento. Tenho que comer? Tem, então tá bom. Tenho que vestir? Tem, então tá bom. Agora é manga. Então vamos comer manga. Daqui um dia passa o tempo da manga, vem. O quê? Piqui? Então vamos comer piqui. É jabuticaba? Então vamos comer jabuticaba. Então pronto. Amém, gente? Não é mais ou menos por aí? Mas como que nós vamos adquirir isso? Ele diz, se nós não tivermos a necessária humildade para chegar até Deus e procurar realmente entender Deus, conversar com Deus, meditar em Deus, gastar um tempo, entender que, meu Deus, amém? Você pode ter tudo, tudo. Se faltar para você o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus, o juízo de Deus, entender, você não tem nada. Você pode ter tudo. Mais um pouquinho?
Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria.
Olha aí. Repete.
Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: esta grande nação é deveras povo sábio e entendido.
Repete.
Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos.
Meu Deus. Tem hora que eu fico olhando assim, vermelho aqui, eu fico com dó dos crentes. Com pena dos crentes. Porque é uma missão grande demais. É uma coisa muito grande, preciosa demais. A tarefa dada a nós. E a gente vê. Olha o que você vê assim, a mistura que está, olha o que você vê, a pobreza que está. Vocês concordam? Não, gente, nós estamos sábios demais. Eu fico olhando para vocês, vocês ficam assim, meio tristes assim, olhando para mim, mas é porque eu tenho que falar, né? Não tem jeito de eu falar. Eu tenho que falar com você. Mas sai daqui e vai presenciar o que você vê em termos de povo de por aí. E você vê, é muita pobreza, é muita mediocridade, é muita falta de entendimento. Mas você precisa. Deus ensinou isso aqui faz tempo. Lembra Lourdes? Lembra Lourdes? Aí, Eu preciso subir. Um monte. Senhor. Esse monte do Senhor aqui, esse monte aqui é a igreja. Esse monte aqui é você. Mas você que jeito? É você. Agora, quem está aqui embaixo fazendo bobagem, ainda aqui faz bobagem, ainda aqui. Então, a gente tem que crescer. De tal maneira que as outras nações, os outros povos, nos veem como realmente um povo. É isso que Deus está falando. Eu vou ensinar a vocês. Eu ensino a vocês. Estatutos, juízos, procedimentos. Como deve fazer, como deve falar, como deve comer, como deve vestir. Eu vou ensinar a vocês como deve proceder. Amém? Esse povo tem o ponto de vista de Deus, que vê como Deus. A estatura do varão perfeito, a natureza divina. Como que nós vamos adquirir isso se não tivermos, né, ouvindo, estudando, lendo, meditando, pensando? Como que nós vamos adquirir isso se nós estivermos envolvidos aqui? Como que nós vamos adquirir essa grandeza se a gente estiver envolvido aqui embaixo? Amém? Amém? Vocês concordam? Não é, gente, não é questão de ser pobre, ser rico, não. É ser sábio, é ter sabedoria. Porque se você viu a questão da imprudência, da coisa, cabe em qualquer pessoa. E a prudência cabe também em qualquer pessoa. Olha, versículo 7.
Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos?
Amém. Repete para você ver.
Pois que grande nação há que tenha...
É você, está falando de você. Que grande povo, que beleza desse povo, que fala com Deus, que segue a Deus. Que grande povo é esse? Então é isso aí, gente. As pessoas chegaram e viram em Jesus o quê? O que que eles viram em Jesus? Quem foi que fez isso primeiro? Por isso que ele falou: olha, eu sou o caminho. Você quer isso que eu estou propondo para você? O caminho é Jesus. Vocês acham que isso é verdade ou é mentira? O que eu estou falando? A verdade. Estuda Jesus. Analisa Jesus. E vocês vão entender o que que eu estou falando. Nós temos que vigiar. Nós temos que orar e vigiar sem cessar. Por quê, Viviane? Por que tem que estar orando e vigiando sem cessar, Viviane?
Não fazer bobagem.
Porque senão...
Faz bobagem.
Faz. Que tipo de bobagem?
Muitas bobagens. Amém.
Certo, Ramiro? Não é verdade? Tem que orar, Ramiro, e vigiar sem cessar, Ramiro. Ele falou, olha, ora e vigia sem cessar. Porque enquanto você estiver orando, vigiando e tal, você está envolvido com Deus, você está guardado de fazer, porque senão você vai, né? Você vai pensar logo numa bobagem para fazer, né, Ramiro?
É verdade. O objetivo é subir. Quando você para de orar, você deixa, aí você esquece, você começa a descer. É quando você vai ver, você está lá embaixo de novo.
Está lá embaixo.
Começar tudo de novo. Aí você vai, quando está lá pro mês, você esquece uns dias, volta lá embaixo de novo. E fica. É como você falou, bobo. Mais ou menos por aí.
Mais ou menos por aí. Quando você. Certo mesmo? Certo, amor? Amém? Amém, Valdete? Por que tem que orar e vigiar sem cessar, Valdete?
Por não saber, a gente naturalmente faz isso, porque não tem entendimento, não tem juízo, a gente faz. Mesmo a gente não querendo fazer bobagem, a gente faz porque faz parte da gente.
Você vai. Se você não estiver orando e vigiando sem cessar, sem cessar. O homem não pode parar um instante, Marquinhos. Que coisa, hein, Marquinhos?
É verdade. Amém, irmão.
Não pode. É assim mesmo, Daniel? É desse jeitinho? Hã?
Igual você falando no começo, é uma besta mesmo, né? Nossa, mas se você não estiver orando, se você não tiver, você perde esse rumo aqui, ó, e só faz bobagem. Só bobagem. Não, é verdade mesmo. E eu tenho que reconhecer isso. É uma... E a gente perde mais. A gente... Era pra estar assim... Era pra estar com menos tatuagem... Menos brinco, né? Vamos dizer assim, né? É, mas é isso aí.
Menos,
menos, muito menos, muito menos.
Amém.
Amém.
Entenda, mano.
Amém. É, para a minha natureza, é muito mais cômodo eu fazer bobagem. É muito mais cômodo. Por isso, se não estiver realmente.
Você gosta de fazer bobagem?
A minha natureza. Porém, se não estiver realmente a todo instante vigiando, a tendência é fazer bobagem.
E é tão bom, né?
Amém.
Amém, verdade.
Feito muita bobagem.
A gente faz muito por falta de sabedoria.
Mas vai bem, né?
Vai.
Amém. Mas não é, gente? Mais interessante, presta atenção para vocês verem. Eu falei, olha, aí você faz um livro e a pessoa não lê o livro. Tem muitos dos irmãos nossos aqui que nunca leram um livro desses nossos livrinhos. Tem muitos aqui que nunca leram. Aí você faz o livro, não lê. Aí você pega o CD, não escuta. Aí você pega uma carta dessa dos irmãos e não lê. Tudo isso não é Deus querendo salvar você? Isso não é Deus querendo te ajudar? Não é Deus querendo tirar você? E você gasta o tempo com tudo. E, sabe, é uma luta. Por isso que a Escritura diz que nos últimos dias seria muito difícil se salvar, Karina. Nos últimos dias, Karina, né, Karina? Nos últimos dias, por quê? Porque o povo ia ficar mais bobo ainda. Ó, versículo 8.
Tão somente... Não. E que grande nação há que tem estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós?
Então, olha aí, TV. Repete.
E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós?
Então, o que Deus está mostrando? Que povo tão bonito, que povo tão precioso, que tem um entendimento. Você conversa com um menino desse povo, Jesus Cristo, entre os doutores, com 12 anos. O que, que ele tinha? Jesus Cristo. Agora, por que, que a gente tem, não tem isso? O que, que Deus está falando para olha? Tão somente tenha bom ânimo, esforça. Se você não se esforçar, você não sai de onde você está. Quem daqueles dias para cá que Deus tem mandado esforçar? Quem daqueles dias para cá fez alguma coisa diferente para se esforçar? E às vezes acontece o inverso. Parece que quanto mais Deus fala para fazer uma coisa boa, o diabo entra em ação logo e começa a fazer o povo descer. Amém? O diabo entra, não, e toma logo a providência. Antes deles tomar essa providência de subir, eu vou fazer eles descerem mais um pouco. Né? Versículo 9.
Tão somente, guarda-te a ti mesmo.
Ó tão somente.
E guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração.
Isso. Então, você não pode guardar nem o seu namorado. Ó, manda o seu namorado ir buscar Deus. Amém? Vai buscar Deus, depois você vem falar comigo. Amém? Você concorda? Porque aí você está guardando você mesmo. Guarda-te a ti mesmo. Cuida de você mesmo. É você tem que cuidar de você, da sua alma. Da sua alma. E a sua namorada, da alma dela. Ela que cuida dela, da alma dela. E depois, o dia que vocês encontrarem, tem disputa. Quem que ganhou mais, em termos de sabedoria e santidade? Amém? E quem... Se não tiver bem, você manda de novo. É verdade. Ou não é isso que nós estamos lendo aqui? Eu só estou destrinchando a coisa, mas o que nós estamos lendo é isso aí. Para não apartar do seu coração aquilo que você ouviu, para não sair do seu coração aquilo que você ouviu, porque senão aquilo que foi lançado no seu coração, o inimigo usou para poder tirar. Aquilo que foi posto no seu coração saiu. Você estava convencido de que ia buscar mais e que ia ler mais e que ia, sabe, tirar tanto tempo para... E você, de repente... O inimigo tomou uma providência, armou um laço, foi falado esses dias aí, e você foi parar onde? É. Né?
No covil do leão, na boca do leão.
Né? E você foi parar na boca do leão. E aí agora, depois que você está ali, quem? Só Deus pode tirar você. Porque aí, gente, parece que quanto mais a gente mexe, mais a gente afunda para dentro da boca do leão, hein? Parece que quanto mais a gente mexe, mais a gente vai... E o leão vai soltando barba, e você vai escorregando. E o leão baba, amém? E você vai só escorregando. É verdade. É verdade, aí sair dali, dona Amadora, que jeito? Sair dali, o Ed, concorda, Ed? Aí sair dali, o Ed. Os três que foram parar lá na... Na fornalha? Os três que foram parar lá na fornalha, por que que eles saíram da fornalha? Porque eles estavam com Deus. Deus era com ele. Esse dia nós falamos também, olha aí, vou lembrando vocês, para que Deus seja contigo. Não foi falado esses dias aí? Faz assim, para que Deus seja contigo. O que que eles precisavam lá dentro da fornalha? Que Deus fosse com ele. O que que você vai precisar quando você estiver atolado lá na baba do leão? Deus ser com você, meu filho. Naquela hora você tem que lembrar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim aqui. Tem misericórdia de mim. Feche o olho e tem compaixão de mim. Onde eu vim parar? Amém? Vocês concordam? Então, tem que orar, tem que vigiar, tem que ter, não pode bobear, né, Paulo? Não pode de jeito nenhum. Não é brincadeira, sabe, é uma coisa muito séria. A gente fala aqui para vocês entenderem. Por isso que eu uso, às vezes, muito de figuras, etc., alegorias, para fazer você nunca esquecer. Nem tudo que parece bonito é bonito. Nem tudo que parece certo é certo. Nem tudo que parece de Deus é de Deus. Nem tudo que parece é. Amém? Agora vê para vocês a dificuldade. A gente fala uma palavra dessa hoje. A igreja que está aqui é muito pouco, muito pequena. Precisava que a igreja que estivesse aqui, sabe, se esforçasse muito para poder ajudar a igreja que não está aqui. Precisava, vou repetir, que a igreja que está aqui se esforçasse muito para ajudar a igreja que não está aqui. Porque a igreja que não está aqui não ouviu e pode atrapalhar, prejudicar a igreja que está aqui. Então vejam vocês como realmente é uma tarefa difícil. Por isso que Jesus falou, sabe, aquele para seguir, para ser discípulo dele, teria que realmente pensar em, se necessário fosse, perder tudo para poder segui-lo, né? Mais embaixo, nós não vamos nem ler. Nós não vamos ler. Eu acho que não precisa. Bom, lê o 16. Lê o 16. Eu não vou ler tudo, não. Depois vocês leem. O capítulo é grande.
Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher, ou semelhança de qualquer animal que há no céu, que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu.
Ou seja, então, olha aí para você ver. Lê de novo, eu vou pedir alguém para responder bem o que tem a ver isso com o que nós estamos falando. Adriana mesmo vai ler, ela vai ler e responder para nós. Lê, Adriana.
Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida.
Presta atenção, ele falou: ora e vigia. É assim, gente? Ora e vigia, como eu falei, sem cessar, presta atenção, busca a Deus, lê, medita, conversa comigo. Conversa comigo. Arruma um jeitinho de conversar comigo. Eu não tenho muito tempo, não. Mas arruma um jeitinho de conversar comigo. Um minuto, dois minutos, você conversar comigo, você já vai buscar Deus. Amém? Leia para você ver. Leia.
Para que não vos corrompais, fazendo para vós alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou de mulher.
Isso.
Ou semelhança de qualquer animal que há na terra, ou de qualquer ave que voa pelo céu, ou semelhança de qualquer animal que se arrasta sobre a terra, ou de qualquer peixe que há nas águas debaixo da terra.
O 19.
E para que não suceda que, levantando os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, todo esse exército do céu, sejais levados a vós inclinar-te perante eles.
E aí, o que, que tem a ver isso aí? Agora responde para mim. O que tem a ver isso, Marissa? Ora e vigia, Marissa. Por quê, Marissa? Senão, o que vai acontecer? Ora e vigia, porque senão o que você vai fazer? Como? Ora e vigia, porque senão você vai olhar o elefante e ver: nossa, esse elefante é grande demais. Que coisa poderosa, né? Olha o tamanho do pé dele. Esse elefante é tremendo. Hã?
Esse sol é quente demais.
É. Esse mar, o que, que tem mais poderoso do que esse mar? O que, que tem mais, né? Tipo, ora e vigia, cuidado, porque senão você vai olhar para cima, olhar e ver alguma coisa na terra, tal, etc. E encantar com aquilo. Você olha, fica encantada com aquilo. Nunca viu coisa mais preciosa. E encanta. Enquanto isso, o inimigo É. Enquanto isso você vai... Por quê? Porque você foi enganado. Você foi enganado. Você foi enganado. Por alguma coisa, tanto no céu quanto na terra, por alguma figura, você foi enganado. Às vezes não precisou de ser nem tão grande como um elefante. Gente, não é verdade? Não é verdade. A pessoa vem com uma conversinha fiada e você fica encantado. Vai conversar bem assim lá no seu mãe, né? Você fica encantado. Certo? E pronto. E foi embora o seu Deus. O seu verdadeiro Deus foi embora. A sua verdadeira sabedoria foi embora. Estavam os seus verdadeiros valores. Foram saindo, foram embora. Concorda? E a gente fica encantado, iludido, enganado com coisas, sabe, com que você, que Deus tenha misericórdia de nós. Vocês concordam? Então tem que buscar muito a Deus, tem que invocar muito a Deus, tem que, tá? Eu tenho muita coisa, nós temos muita coisa para falar sobre sabedoria. Nós temos muita coisa para falar sobre isso, o conhecimento de Deus, mas o tempo não nos permite falar hoje. Amém? Deus falou com você? Falou?
Amém. Deus, eu entendi que a gente tem que ouvir a Deus, né, irmão? Ouvir para adquirir essa sabedoria. É, igual o senhor falou, é muito...
Estatutos e juízo, né? É, juízo, como Deus pensa, como Deus vê as coisas, como é, né? E isso nós vamos aprender. Outra coisa importante que você tem que levar é o seguinte, que você não é qualquer povo. Você não é qualquer povo. Você não é um povo carnal. Você não é um povo bobo. Você não é, eu falo aqui para vocês que eu tenho liberdade de falar. Aqui você, né? Eu tenho liberdade de falar. Nós estamos em casa, nós temos que lavar a roupa suja, é aqui. Então, para nós aqui, nós falamos. Mas nós somos vistos por Deus como um povo que não é um povo bobo, não. Então, você não é um povo bobo, não. Você não é bobo, não. Amém? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Vende, você tem que vender caro a sua grandeza, a sua salvação, a sua sabedoria, coisa que você adquire com dificuldade. Você é um povo caro. Você é um povo precioso. Você não é bobo, não. Amém? Quem quiser nós tem que disputar nós, porque nós somos muito preciosos. É um povo que realmente é escolhido. Que nação preciosa é essa? É assim que a Escritura está falando. Que povo tremendo é esse? Chegou o povo de Deus, está ali o povo de Deus. Que povo tremendo. Fala, Júnior.
Eu também vi para esse lado aí. Eu vi para a gente valorizar, né? Valorizar, dar valor, né? O que Deus tem colocado para nós. É a primeira ressurreição. É a primeira ressurreição.
Ó, só lembrando você aqui, o que que pensou lá o povo lá de Jericó? O que que o povo de Jericó pensava em relação ao povo de Deus?
A
Olha, um povo, o Deus deles, o Deus deles. O Deus deles é um Deus. E o povo de Deus, lá, não estava valorizando, não estava dando valor. O povo lá não estava entendendo, né? Muito pelo contrário, o povo lá morrendo de medo. Que coisa. Amém. Vocês guardaram isso nos seus corações, como eu estou guardando o meu? Vocês falam isso para as outras pessoas? Para os nossos irmãos? Amém?
Como o senhor falou no início, né? Deus, ele não é vaidoso de ficar só para ele, né? Ele quer passar para o povo. Ele quer dar poder para o povo. O povo é dele, isso eu falei no início. Deus não é egoísta de ficar só para ele. Ele quer que o povo também tenha entendimento, tenha sabedoria. E o povo de Deus tem entendimento. O povo que Deus ensina, ele tem entendimento. E nós temos que abraçar isso, essa ideia. Divulgar essa ideia. Passar para frente essa ideia. Que vai ser, né? É um povo que vai ser visto. Esse povo, ele é visto como inteligente, como sabe. O povo que sabe vestir, sabe conversar. Então, eu acho interessante, como o senhor falou nisso, né? Deus não quer só para ele. Deus quer para o povo dele. Ó, vocês vão ser isso, vocês vão ser. Então, escuta.
Se ele quisesse só ele, né? Eu não estava. Mas não, ele quis um povo. Quis Deus. Aprove Deus. Foi da vontade de Deus querer um povo. E quis Deus tirar esse povo do meio dos outros povos. Será que nós não temos competência para ser? Será que a gente não tem competência para ser? Será que a gente não tem? Você pensa assim, ah não, eu não sirvo. Não, eu tenho que pensar, né, como o pessoal fala por aí, pensar grande, né? Eu tenho que pensar realmente, não, eu tenho, Deus, eu tenho competência para isso. Deus vai fazer de mim um grande homem. Um homem de Deus. Um homem de Deus. O que eu preciso, Senhor? Conversa com Deus. O que eu preciso para ser? Amém? E se Deus chegar para mim e falar, só quero que você deixe de ser? Amém, gente? Amém, mas não é verdade? Amém, é? Vocês concordam, gente? Amém, amém, Deus? Deus falou com você, Deus? Falou? Amém mesmo, né? Você pensou, que povo é esse que chega de manhã e tem escuta uma palavra dessa, assim, de graça, sem cobrar nada? Que povo é esse? Que chega de manhã e escuta uma palavra dessa, assim, ó, num lugar tranquilo, que você não escuta nem barulho de passarinho. Que povo é esse que Deus arrumou um lugar para eles reunirem assim, tranquilo, né? Que não paga nada. Concorda? Que lugar, né? Vocês concordam que esse lugar aqui é um lugar abençoado por Deus? Fresquinho, né? Cimento no chão. Né, Ramiro? Pensa bem para você ver. Pensa. Se tudo isso não é providência de Deus. Amém? Bom demais. Fala mais, João. Fala, João. Dá pra lá. A Mariana, vamos ver se é a Mariana. Vamos ver a Mariana. Esse povo não é um povo tremendo, Mariana? Então tá, pastor, fala um pouquinho. Senhor. A Lázaro não gosta nem assustando.
Não, não tem nada pra falar mesmo não, pai. É logo cedo, assim, ouvir isso. Ouvir, né? Mas graças a Deus que Deus... Por isso que eu acho que a gente é um povo inteligente, né? Porque se a gente não fosse inteligente, nem aqui a gente não ia estar, né? É sinal de que a gente tá valorizando, dando valor. A igreja tem poucos aqui, mas eu preciso acreditar nisso. Eu ainda acho o sol quente, né? Acho o elefante grande, acho a lua linda demais. Mas aonde que eu vou enxergar que eu estou achando o elefante grande? Aonde que eu vou descobrir que eu estou achando o sol quente? É só sendo ensinada por Deus. Só tendo os olhos abertos. Então aonde que eu vou aprender aqui?
Então, é como diz, onde iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras, né? Onde iremos nós, se só aqui a gente escuta? Onde iremos nós, se só aqui que eu falo, é na presença dEle? Se você ouvir isso aí por aí, em outro lugar, amém, graças a Deus. Não tem problema. O importante é que você ouça isso. Que você saiba separar. O que é que Deus quer fazer? O que é que Deus não quer fazer? Né? Que você saiba discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto. Que você saiba que você está crescendo e não está regredindo, que você está caminhando para cada dia melhor. Que você saiba que você prospera. Que você faz parte desse povo. Você está caminhando cada dia mais perto da terra que Deus prometeu. A verdadeira terra prometida.
E outra coisa também interessante que o senhor disse foi isso, né? Às vezes a gente fica aqui numa maratona, numa andação. Achei muito interessante isso. E vai, continua andando. Aí você vai andando. A intenção de Deus é o que? A gente entender. E às vezes gasta tempo demais para a gente poder entender. Aí a gente fica. Eu acho que essa andação é as nossas bobagens. A gente vai fazendo bobagem. Fazendo, vai, continuar. Uma hora você entende. Então, graças a Deus, a gente fica triste. A gente fica batido assim, só. É aquela tristeza boa. Só quando é aquela tristeza boa? Que é a tristeza de enxergar o mal, enxergar o pecado, conseguir. Então, graças a Deus por isso. E a nossa alegria também é grande, de saber que nós estamos sendo ensinados por Deus.
É.
Porque é alto demais, pô, olha lá.
É.
É alto demais, pai. A gente está lá embaixo.
Os caminhos de Deus, né? Não são realmente os nossos caminhos. As perfeições de Deus. Nós temos que, assim como o Santo está dizendo ali, a gente ir admitindo e dar graças a Deus. Amém. Olha, eu acho que eu já aprendi muito. Isso que você tem que colocar no seu coração. Olha, eu acho que eu já... Olha, eu já subi muito. Olha para baixo. Uma vez, quem já não sonhou aqui subindo em alguma coisa e depois olhou para baixo e estava mais difícil descer do que continuar subindo, né? Quem não sonhou numa posição? Por quê? Deus está mostrando para você que você já subiu muito. Fica triste não, porque às vezes você fica triste, assim, pensando que você não está com nada aí, né? Mas na verdade, Geraldo, você já subiu muito, Geraldo. Já subiu muito, muito mesmo. Gente, só da gente ouvir, só de você admitir, já é porque, Dora, você subiu muito. Amém? Agora é só ter cuidado de guardar. Tem o cuidado de guardar aquilo. Guarda o que você tem para que ninguém tome Lourdes. Porque você já subiu muito, você já tem muito, certo? Já ganhou demais. Como Lindomar falou ali, a nossa natureza, infelizmente, a nossa, essa carne, infelizmente, ela é inclinada a fazer bobagem, né, Lindomar? Ela é inclinada. A inclinação da carne, ela é mesmo por lá, ela, qualquer coisinha ela desvia. Mas aí, exatamente aí é que está a nossa grandeza, que é a luta, a peleja, a guerra. Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. O que, que é isso? O que, que é o pecado? É esse que quer tirar você. Tirar você. E a sua luta, o seu empenho, é no sentido de prosseguir, de continuar, de subir. Aí sim está a nossa vitória, a nossa guerra, a nossa luta. É no sentido de prosseguir. Vigiar, combater contra essas coisas, né, da natureza, do natural, que inclina, normalmente inclina, como o Dom Ali falou, para aquela coisa. Certo, Geraldo? E aí, minha filha, a gente ainda vai fazer muitas bobagens ainda. Nós ainda vamos fazer muitas bobagens ainda. Mas de todas elas o Senhor há de nos livrar. Porque Ele vê um povo, Ele vê o esforço. Ele vê o esforço que o povo está fazendo. Ele vê o empenho nosso no sentido de adquirir a essa sabedoria, no sentido de adquirir essa estatura, ser visto, né, como um povo bonito. Que povo é este? Que povo tremendo. Esse povo, aos olhos nossos aqui, nós ainda fazemos muita bobagem, mas quem comparar a gente com os outros povos, tem muita diferença já.
A gente faz muita bobeira, né? Mas a gente já enxerga um pouco mais, né? Graças a Deus por isso, né?
Você não faz nem a metade das bobeiras que você fazia antes, concorda, Divina?
É, eu estava até falando com o Nilson essa semana, né? Que assim, se a gente olhar para trás, tanta coisa que a gente fazia que a gente não faz mais, por causa de Deus, né? Por causa da palavra que a gente tem ouvido, né? Vai tirando, né?
É. Concorda? Concordo, vai lavando a roupa suja, né? Vai lavando.
Amém? Karina. Faz tempo que a gente não escuta a Karina. Vem, Karina. Vamos ver, Karina. Seus considerações finais.
Não, assim, achei tudo importante, né, Mocinha? Assim, como o senhor falou, né, a gente dá ouvido, né? E tem chamado muita atenção a isso, que Deus quer o nosso esforço. Primeiro de ouvir e aceitar, né? Que Deus quer um povo diferente. Não é de qualquer maneira que a gente vai entrar lá, né? E assim, se Deus nos chamou, porque Ele viu que a gente tem alguma capacidade, né? E isso para mim me ajuda, porque senão, se eu me considerar muito embaixo, eu também não vou achar que lá em cima é impossível. Então, assim, eu tenho que considerar o que eu já ouvi, guardar para mim e falar assim, não, tá mais fácil subir um pouquinho mais do que eu descer agora, né? Porque assim, igual o senhor fala, a gente tem que acreditar que a gente é esse povo escolhido, que é esse povo que Deus quer, que é esse povo que vai ser, alcançar essa santidade, né? Porque senão a gente desanima, né? Se a gente achar que não é pra mim, se eu achar que meus erros estão maiores do que o que Deus vê em mim de bom, aí é entregar os pontos, né? Mas graças a Deus, Deus fala, não, ó, foi você mesmo, eu acho que você dá conta, então continua, né? Vamos lá, que uma hora a gente chega lá em cima, não sei se seria possível para mim, né? Mas pelo menos aproximar, né? Não desistir, o esforço, né? Se a gente morrer nesse esforço, nessa luta, eu acho que Deus vai considerar, né?
Chegar até o pé do monte, né? chegar no pé do monte, fazer parte do pé do monte, né, dona Amadora? Se Deus quiser, né, seu João? Amém? Povo de Deus, povo bonito, povo sábio, povo inteligente, um povo que não faz bobagem. Amém? Não é não, Ramiro? É um povo, realmente, um povo ajuizado, ajuizado. É um povo ajuizado. Povo de Deus. Amém? É por isso que hoje nós não admitimos o negócio de falar. Antigamente ainda dizia os crentes, coitados, os crentes eram povo, né? Não. Os crentes, os verdadeiros crentes, os verdadeiros são um povo tremendo. Um povo ajuizado, um povo direito, um povo. Amém? Né, Valdete? Amém? Aleluia? Amém, Margaridinha? Silene? Então, filho, levanta a sua cabeça. Ó, atenção, levanta a sua cabeça, se orgulhe-se de ser um povo de Deus. Leva-se com você. Eu me orgulho. Eu sou filho de Deus. Amém, que coisa boa. Que coisa boa. Façam o que quiserem, nós, porém, confiaremos no nosso Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Quem tem um Pai nos céus? Quem tem um Deus no céu? Quem tem um Deus que responde às suas orações, como você tem, como você tem? Quem tem um Senhor, como você tem? Que merece o seu louvor ou não merece? Merece o seu cântico, o seu amor? Quem tem um Deus como você? Só você, meu irmão. Só você. Obrigado, Senhor Deus. Graças te damos, Pai. Amém, amém, amém. Aleluia.